Está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas produções que estou assistindo, como Mulher Hulk, The Rings of Power, sobre um livro que eu estou lendo, que é uma entrevista com um vampiro, e aquelas brisas aleatórias de sempre. E aí, antes da gente entrar nos tópicos principais, eu preciso só lembrar vocês de me seguirem nas redes sociais. Eu estou em todas elas como @fajocast. E também para que vocês se inscrevam aí no seu agregador de podcast favoritos. E se ele tiver a opção de avaliação, não se esquece então de dar 5 estrelinhas para a gente, beleza? Então, recados dados, bora lá para as pautas principais. E aí, falando sobre Mulher Hulk, hoje é dia 6 de outubro de 2022, eu ainda não assisti o 8º episódio, mas pelo que eu assisti até agora, a série ela tem dado uma decaída pra mim. Eu tenho achado ela bem divertida, bem interessante, mas chegou um momento que ela começou a ficar meio chata, sabe? E que eu não consegui entender muito bem quais são os rumos que a série tá querendo tomar. Não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Teve episódio filler no meio, que não chega a ser exatamente um problema ou uma questão pra mim, até porque ele é engraçadinho, ele adiciona algumas coisinhas na história, mas a história tem evoluído muito devagar, muito lentamente, praticamente só com algumas pitadinhas do que vai acontecer nos minutos finais dos episódios. Então, tô meio assim com essa série, mas vamos ver no que vai dar. E sobre The Rings of Power, né, os Anéis do Poder. Tô gostando bastante da série, tem bastante coisa interessante nela. Eu tô um pouquinho atrasado, que eu ainda não consegui assistir os episódios. Eu tô assistindo mais Mulher Hulk, porque tem uns episódios mais curtinhos e tal. Mas no geral, eu tenho gostado bastante da série, da história da Galadriel, dos personagens que têm sido apresentados ali. Pra mim tem sido bem, bem legal. Então eu preciso terminar de assistir, né, que a série termina aí semana que vem. Então provavelmente no próximo episódio aqui do Diário Fajuto eu dou meu veredito para vocês sobre os Anéis do Poder e sobre Mulher Hulk. E eu também tô lendo Entrevista com o Vampiro, falta bem pouquinho para eu terminar de ler, mas a história tá muito boa, tá muito massa, assim. Ela tem uns momentos em que ela dá uma entrucada, que o ritmo fica meio lento, mas no geral eu tenho achado a história bem interessante e bem mais legal do que o que eu lembro do filme que foi lançado lá, não lembro em que ano, uma hora eu vou lembrar. E, inclusive, eu tô animado pra rever o filme, né, pra dizer aí as minhas impressões sobre ele alguns anos depois de ter assistido pela primeira vez. Alguns anos depois não, né, muitos anos depois, porque eu assisti esse filme na minha adolescência. Mas estou ansioso para ver aí como é que vai ser a finalização desse livro. Tomou rumos totalmente diferentes do que eu lembro do filme. E isso tem sido bem legal. É interessante observar essas diferenças entre essas duas produções. Provavelmente vai adicionar mais quando eu assistir o filme. Mas tem sido uma experiência interessante e eu estou gostando de ver os rumos diferentes que essa história tomou. E aí, só uma pausa rapidinho pra falar sobre música, né? Teve a Ludmilla no Rock in Rio, eu achei um show dela muito massa, e acho que foi a única artista que eu fiz questão de assistir online na hora que tava passando a transmissão, até porque era o dia da minha folga, então eu podia fazer isso. Tinha outros shows que eu queria assistir, mas como provavelmente eu tava trabalhando, eu não consegui ver. Mas eu gostei muito, gostei do momento que ela levou ali a Tasha Trace, a MC Sofia e todas as outras pessoas que ela convidou pra estar ali no palco com ela, e foi foda pra caralho. Gostei bastante do show da Ludmilla, ela como sempre arrasando. E ainda continuando a música, teve, né, Rihanna confirmada no Super Bowl, que eu fiquei passado. Tô ansioso pra ver o que vem por aí. Eu, inclusive, escutei o episódio do Próxima Faixa comentando sobre isso. Recomendo que vocês ouçam também, tá bem legal o episódio. E tô aqui na torcida pra ver se ela realmente vai lançar álbum, porque se eu não me engano, nas nossas expectativas musicais que a gente lançou aqui no FajoCast no início do ano, um dos primeiros episódios dessa temporada, se eu não me engano, a gente comentou sobre o retorno da Rihanna para a música. E será que vem aí esse ano? Será que vem aí ano que vem? Ou será que não? Ou será que ela só vai fazer uma apresentação ali das músicas mais famosas dela, os maiores hits dela? Não sabemos. Mas enfim, espero que venha coisa boa por aí. Mas se tratando de Rihanna, provavelmente vai ser bom. E se ela lançar um álbum novo, eu vou ficar muito, muito feliz. E tal qual Ludmilla, eu também fiz uma apresentação de milhões em dois grandes eventos, tá? O primeiro deles é o podcast chamado Bom Dia Bicha. E aí, caso você não saiba, o Bom Dia Bicha é um podcast diário de notícias relacionadas à comunidade LGBTQIAP+. Né? Eu tive lá no dia 15 de setembro, falando sobre mercado trans, projetos voltados para a comunidade LGBTQIAP+, aprovados na Câmara Municipal, e, obviamente, sobre nerdolas, né? E aí eu só queria deixar aqui o meu agradecimento ao Bom Dia Bicha e a toda a equipe pelo convite. Eu adorei gravar esse episódio e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Ah, e só deixando um recadinho para o Angra Futuro, vou tentar lembrar de colocar o link do episódio que eu participo do podcast aqui na descrição do episódio. E eu também estive no Papo Incerto, né, para falar também sobre representatividade, sobre essa questão dos nerdolas. A gente fez uma live no YouTube para conversar sobre esse tema, uma live que foi muito massa também. Tem bastante informação importante ali para vocês. Recomendo também que vocês ouçam, porque o Rev lá do Papo Incerto sempre traz umas conversas muito massa. E ele estava, inclusive, produzindo episódios sobre política, tá? Então, vão lá conferir, que tá bem interessante. E falando sobre política, né? No dia 2 de outubro, né? A gente teve aí as eleições. Lula, infelizmente, não foi eleito no primeiro turno. Mas vamos ver aí como é que vai ser esse segundo turno. Eu acho que a gente tem que manter aí a esperança de que ele vá se eleger para tirar o Bolsonaro do poder, porque inclusive hoje saiu a notícia de que ele cortou verba das universidades federais para incluir no orçamento secreto. Ele tirou dinheiro também de fundos do câncer de mama, se eu não me engano. Então, assim, esse cara tá depenando o país, assim, a revelia, assim, nesses últimos meses de governo dele e tá complicado assim observar essa situação toda daqui. Isso é muito triste, assim, realmente o que esse cara vem fazendo é um desmantelamento da educação, da cultura, da saúde e tudo isso em benefício próprio. Então, gente, não se esqueçam, no dia 30 de outubro, de irem votar Lula 13, né? Eu acredito ser a melhor opção aí para o Brasil, né? Para fazer, para começar a fazer as mudanças, porque mesmo com o governo Lula, a mudança ela não vai acontecer do dia para a noite. Ainda vai ter muito trabalho a se ser feito, principalmente por causa dos senadores e da Câmara que foram eleitos também, que é bastante bolsonarista. Mas a gente precisa que as pessoas votem e que depois que Lula foi eleito, a gente tenha ainda uma longa caminhada pela frente, porque o que esse cara fez no Brasil vai levar muito tempo para poder se recuperar. E aí, além da indicação de podcast, eu também vou deixar aqui a indicação de canal no YouTube, que é o Papo de Preta. O vídeo que eu quero deixar aqui se chama Que Tipo de Adulto Você Acha Que É? E eu achei as reflexões da Maristela Rosa muito massa, eu me identifiquei muito com as reflexões dela. E aí tem uma parte que ela fala sobre expectativas, sobre ser adulto. E eu lembro que eu fui um pré-adolescente, adolescente muito iludido com relação a isso. A primeira coisa que eu lembro foi que numa conversa com um amigo meu, o Low, que inclusive já teve aqui no FajuCast, que quando a gente ainda era jovenzinho, voltando da escola, eu acho. Eu achava que quando eu fosse adulto eu ia ser mais alto. E aí quase 20 anos se passaram e eu continuo praticamente com a mesma altura. E aí, enfim, e aí na adolescência eu achava que quando eu chegasse aos 30 anos eu estaria num bom emprego, teria dinheiro para bancar um apartamento chique, teria dois cachorros. E aqui estamos nós ralando pra cacete pra manter as contas em dia. Mas o interessante de se pensar nisso é que uma das coisas que não se passava na minha cabeça, nessa fase, nessa época de adolescência, é essa ideia de que eu ia estar morando fora do país, né? Muitas das minhas expectativas da adolescência não se confirmaram, mas aqui estamos, né? Morando nos Estados Unidos, falando três línguas e conversando com vocês a partir desse podcast. Mas é interessante a gente fazer esse olhar para trás, né? E fazer essas comparações sobre o que a gente achava, como a gente achava que ia ser e como que é na realidade, né? Expectativa e realidade. Mas enfim, voltando ao vídeo do Papo de Preta, vão lá assistir. Comentem lá quais foram as reflexões que vocês fizeram a partir do vídeo. E Discord faz o cast pedir para vocês aparecerem por lá, beleza? E também ajudei a engajar, né, um produtor de conteúdo, as produtoras de conteúdo independente, né, que fazem um trabalho muito massa. Então, só repetindo, o nome do canal é Papo de Preta e o vídeo é o que tipo de adulto você acha que é. E, novamente, Egressor do Futuro, não se esqueça de incluir o link na descrição desse episódio. E aí, uma outra coisa que eu tava pensando um dia desses, né, é sobre o quanto tempo já faz desde que eu comecei a mudar a minha relação com a cultura pop. Isso foi há uns 8 anos atrás, quando eu comecei a escrever pro Gay Nerd Brasil, né? E aí, por conta das pesquisas que eu fazia lá para escrever os textos, eu comecei a encontrar mais personagens pretos com os quais eu pudesse me identificar. E perceber essa presença foi muito importante. Mas o problema era que na época o que a gente tinha de representatividade ainda era muito pouco. E muitas das vezes em que aparecia, elas sempre vinham com uma chuva de críticas, né, do meio nerd. Não diretamente lá no site que eu escrevia, mas eu tava sempre de olho nesses espaços virtuais, especialmente no meio gay. E o ódio, objetificação, glamorização de padrões impostos sempre foram muito frequentes nesse meio. E aí aquela presença representativa que eu via das produções se refletiam na minha vida real, né? Porque esse ambiente geralmente estava cheio de uma galera branca dentro do padrão ou em busca desse padrão, e existia uma grande ausência de pessoas como eu nesses espaços. Hoje em dia eu já me vejo um pouco mais, não só na cultura pop, mas em podcast também, como o Bom Dia Baixa, que eu citei anteriormente, é um exemplo deles, que na equipe tem gente bi, pan, tem gay, tem preto, tem lésbica e por aí vai. O que também me faz pensar sobre o como é bom não só me ver representado, né? Mas ver ou escutar pessoas de outros grupos que são marginalizados pela sociedade também. E isso foi uma das coisas que me manteve firme nesse meu prazer de consumir e produzir conteúdos relacionados à cultura pop, mesmo eu me irritando quando eu vejo os comentários racistas pela milésima vez quando, por exemplo, mudou a cor da pele ou a sexualidade de algum personagem. Eu até fico meio triste às vezes porque a presença da representatividade me fez perceber que ainda existe uma grande ausência de mais gente espalhada, né, em todos os lugares, ao ponto de fazer toda essa comoção, entre aspas, racista, né, não passar de um pequeno sussurro. Se a gente tivesse mais representatividade, mais vozes ativas aí na comunidade, com mais visibilidade, eu acredito que essas pessoas seriam, né, só um sussurro ao invés de um berro que reverbera aí pela internet. Mas enfim, ainda assim eu acho que é importante ressaltar que eu fico feliz por hoje em dia eu ter várias opções de gente LGBTQIAP+, para acompanhar, me inspirar através das redes sociais e de algumas produções da indústria também. E aí, por falar em ausência, né, eu tenho passado um tempo fora das redes sociais, porque eu usei tanto que eu acho que eu acabei pegando o ranço, né? E eu tenho sentido que cada vez mais as redes elas têm se tornado repetitivas por causa dos algoritmos. Mas assim, como eu falei antes, né, eu acompanho pessoas com as quais eu me identifico, porque eu sei que para quem topa entrar nesse jogo, isso é importante. E aí, eu olhando para trás, eu percebi que tiveram outros momentos em que eu também dei uma afastada das redes por conta dessas repetições e depois eu acabei voltando. E tem outra coisa também, que produzir esses conteúdos, por mais natural que seja, envolve todo um trabalho por trás de legendar e às vezes editar, o que também acaba sendo cansativo. E o que me ferra é a questão da periodicidade, porque nem todo dia eu tenho coisa para compartilhar e eu não vou ficar tirando coisa do cu só para cumprir uma exigência do algoritmo, sabe? Por isso que eu sempre ressalto que é importante que vocês seguirem aqui firmes e fortes comigo por lá também nas redes, porque pode ser que eu desapareça, mas uma hora eu volto. E eu queria só deixar o meu agradecimento aqui também para quem acompanha, né, me acompanha nas redes sociais, porque depois de um pico nos stories ou algo assim, sempre tem vocês que continuam lá, né, firmes e fortes, não só nas redes sociais, mas aqui no podcast também. Porque em questão de números, o Fajul ele não tem crescido muito, mas tem uma galera que é firmeza, que tá sempre aí tacando streaming aqui. Então, para vocês, meu mais sincero, muito obrigado. E aí, desviando um pouco do assunto, mas nem tanto, eu vi uma postagem do Henrique Oliveira, do podcast Errado Não Tá, lá no Instagram, que me fez pensar sobre produção de conteúdo e frustração, né? É, e mesmo não me importando muito com essa questão dos números, né? Tiveram momentos que eu olhava para eles e ficava meio frustrado, né? Mas uma coisa que eu sempre martelo na minha cabeça nesses momentos é que os algoritmos eles estão trabalhando para causar essas sensações na gente, né? Entender isso me ajudou muito a levar essas coisas de maneira mais leve. Então ele é feito dessa maneira, ele te dá aquela impulsionada, você fica animado, depois ele baixa para que você tente produzir mais e tentar recuperar esses números, e isso é frustrante, a gente querendo ou não. Outra frustração também que eu tive com a produção de conteúdo, que é lidar com mudanças de planos, porque como vocês sabem, né, no início do ano eu faço todo um planejamento de podcast e nas últimas temporadas eu dei umas cambalhadas aí meio que no final das temporadas, mas me mantive sem ter que fazer grandes alterações. Mas esse ano eu tive que mudar muita coisa dessa organização e eu fiquei bem chateado, mas eu sempre penso, né, eu sou uma pessoa só para gerir o Faju e outras coisas relacionadas ao podcast, né, e isso dá trabalho pra caralho. E tem outras frustrações, né, que vão aparecendo no dia a dia, mas o que eu tenho tentado fazer para lidar com tudo isso é tentar diminuir as minhas expectativas e tentar entender como fazer todo esse rolê acontecer de uma maneira saudável, né? Porque é isso. A gente se sente frustrado, mas a gente ter conhecimento dessas coisas pode ajudar a gente a lidar com essas frustrações. Então é isso, gente. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou num ritmo um pouco mais lento, porque final de ano geralmente é muito pesado para mim. Então, por enquanto, eu estou produzindo só os episódios do Diário Fajuto. Estou produzindo algumas outras coisinhas por fora do FajuCast, mas bem pouco, porque eu preciso me reservar um pouco mais agora, nesse momento de final de ano, principalmente chegando agora novembro e dezembro, que eu tenho muito mais trabalho lá no trabalho real oficial. Vai começar a virar uma loucura a minha vida, muito mais horas de trabalho, muito mais cansaço. Então, esse é o meu momento de dar um passo para trás também e ir um pouco mais devagar. Então, continue aí, firmes e fortes. Em dezembro a gente encerra essa temporada e no ano que vem a gente renovolta com uma temporada nova. E tudo isso para dizer que eu estou já trabalhando na nova temporada. Estou bastante animado, estou com alguns planejamentos aí interessantes. Eu gosto de fazer esse trabalho de planejar as eras do FajuCast. Então, galera, muito obrigado para quem escutou até aqui. Não se esqueçam novamente, me sigam nas redes sociais, confiram os links que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E é isso. Então, muito obrigado e a gente se vê por aí. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.